Salvando o pai da forca. Um homem foi morto em um assalto próximo à casa do senhor Martinho de Bulhões, pai de Fernando de Bulhões. Os assassinos enterraram o corpo da vítima no quintal de Martinho sem que ele ficasse sabendo. Passados poucos dias, o corpo do morto foi descoberto pela justiça no terreno do inocente senhor, e este foi acusado pelo crime. Não tendo como se defender das acusações, tal eram as evidências de sua culpa, dado a forma como foi encontrado o corpo, o senhor Martinho de Bulhões ficou vários meses preso e finalmente estava sendo julgado. E com toda certeza, seria condenado à morte numa forca. O filho, Fernando, ou Frei Antônio, de modo inexplicável, foi avisado de que se passava uma grande injustiça com seu pai. Logo após tomar conhecimento do apuro em que se encontrava seu progenitor, Frei Antônio foi sem demora pedir ao superior do convento que o deixasse sair de Pádua, na Itália, por um curto período de tempo, para ir até onde estava seu pai. Tendo recebido a dita autorização, no mesmo instante, de modo miraculoso, já se encontrava em Lisboa, indo diretamente ao tribunal, onde tomou a defesa de seu inocente e querido pai. Os juízes ficaram estupefatos com a aparição de tão nobre e inusitado advogado e com a segurança com que ele falava. Mas isto não foi o suficiente para se convencerem da inocência do pobre réu. Tantas eram as provas que tinham plantado contra o seu pai e mostrado que o crime era de sua autoria. Como ainda faltassem testemunhas a favor do pai, elas não existiam, Frei Antônio ainda fez um pedido ao magistrado que ele interrogasse a vítima, isto é, que o juiz interrogasse o morto, falecido há muitos dias. Os juízes e demais assistentes naquele tribunal, surpresos com a ideia, se puseram a rir e a ridicularizar Frei Antônio. Apesar de tudo, Frei Antônio manteve-se firme com a proposta, e as autoridades, movidas pela curiosidade, talvez zombaria, aceitaram ir até a sepultura do morto para interrogá-lo. Chegando ao cemitério, Frei Antônio mandou que desenterrassem e abrissem o caixão da vítima. Era uma ideia absurda. Mas como já estavam lá e impressionados com a autoridade com que falava, os juízes e assistentes concordaram e Frei Antônio deu a seguinte ordem: pelo Deus que te criou, te ordeno. Diga se foi este homem, e apontou para seu pai, que acusam o causador de sua morte. No mesmo instante, o morto se levantou, tal qual um vivo, e disse: Martinho de Bulhões é inocente de meu sangue. Tendo pronunciado a defesa do réu, deitou-se na sepultura, permanecendo como estava antes, morto. Os juízes, tomados de medo e admiração pela cena que acabavam de presenciar, decretaram inocente o pai de Santo Antônio e o deixaram partir para sua casa imediatamente. Frei Antônio, até então, após ter salvo a vida do pai, voltou de forma igualmente miraculosa para seu convento, na Itália, onde continuou cumprindo seus deveres de religioso o restante do dia, como se nada tivesse acontecido naquele dia. Magnífico este, o exemplo de santidade extraordinária e humildade de Santo Antônio. Meu irmão e minha irmã, você é católico? Se você for católico, hoje é dia de renovar a sua fé. Se você não o for, eu quero convidá-lo a entender por que um católico é uma pessoa extremamente feliz. A Igreja Católica, no seu arcabouço, no seu baú histórico, ela traz experiências suficientemente saudáveis, suficientemente críveis para todo e qualquer ser humano voltar-se para Deus e entregar sua vida a Ele. Na Igreja Católica, nós encontramos a riqueza da tradição, da transmissão da fé. Nós encontramos a vida dos santos. Nós encontramos o tesouro da Eucaristia, que é nós nos alimentarmos ou podermos nos alimentar do próprio corpo e sangue de Jesus todos os dias. Nós encontramos os sacramentos, encontramos a palavra de Deus como a bússola do nosso caminhar. Ah, mas em outra igreja eu tenho a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Em outra igreja eu tenho os mandamentos. Sim, estão contidos na palavra de Deus. É maravilhoso. Eu tenho pessoas também que ao longo da história testemunham uma vida de santidade. Isso é fantástico. Mas em qualquer outra igreja você não tem ali o testemunho dos santos colocados num altar como modelo para nós, nos convidando todos os dias a mudarmos a nossa vida, porque é possível que um humano mude a sua vida extraordinariamente, miraculosamente. E se você é um humano, a Igreja Católica mostra para você os santos que foram humanos e que viveram extraordinariamente, tocando em graças, milagres ao longo de suas vidas. E meu irmão, a tradição, a história do catolicismo é um verdadeiro solo, uma estrutura sobre a qual você pode caminhar e dizer: estou seguro. Se eu trilhar por este caminho, não me perderei. Não perderei a minha alma. Posso conduzir minha família. Posso me conduzir por aqui. É tudo o que eu preciso. E deixa eu dizer mais. Em tempos agora como este, que nós estamos vivendo, pós-modernidade, em que a gente está com um mundo cheinho de ideias falíveis, falhas, frágeis, enganosas, verdadeiras armadilhas, ideias, teorias, conspirações, aqui você vai encontrar o chão mais seguro e resposta para tudo isso. Contra as ideologias de hoje, por exemplo, as ideias loucas, translocadas, deste nosso mundo de hoje, a destruição que está sendo proposta como ideia moderna, destruição das coisas mais belas, mais admiráveis que Deus criou para o nosso mundo, você encontra na fé católica, no cristianismo, você encontra toda a segurança para dizer: este caminho aí que estão apresentando hoje vai me levar à ruína. E aí você tem a vida dos santos, que te mostra o que fazer, como viver. A vida dos santos é apenas um aperitivo, um tira-gosto neste belíssimo, grande banquete que é a fé católica, o cristianismo. E aqui dentre esses nós estamos hoje com um dos grandes, Santo Antônio, de Pádua porque viveu em Pádua na Itália, de Lisboa porque nasceu lá. Chama-se, então fala-se dele, Pádua e Lisboa. Que vida extraordinária teve aquele homem, simples, humilde demais, com o dom da bilocação. Aqui a gente viu no relato de hoje, ele bilocou. No instante em que ele estava lá em Pádua, no convento, ele se, deixa eu usar um termo moderno hoje para você entender, se teletransportou. Isso é bilocação, é um dom extraordinário. E apareceu em Lisboa, no tribunal onde o pai estava sendo julgado. A autoridade da santidade de Santo Antônio era tão grande que Santo Antônio convenceu um tribunal a ir até o cemitério, convenceu a abrir a sepultura de um morto, e ele deu ordem ao morto. O morto ressuscitou, respondeu à pergunta que ele lhe fez e voltou a cair morto. Santo Antônio era um humano. Deus nos dizendo, os humanos são capazes de coisas extraordinárias se crerem em mim. Aliás, o que diz a palavra de Deus? Se creres em mim, farás coisas maiores que as que eu fiz. Você é humano? Foi para você que Jesus disse isso. É preciso apenas que creiamos e que aceitemos o convite de Jesus para sermos o que ele nos chamou a ser. Homens do Espírito, que assumimos a palavra de Deus como a nossa bússola, que tomemos a palavra de Deus como alimento diário para a nossa vida, e coisas extraordinárias nós veremos. Eu estava ontem na celebração da Santa Missa, acompanhado do meu filho, e durante a primeira leitura, que relato belíssimo do livro dos Provérbios. Aí a leitura diz: o Senhor me possuiu como primícias de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóboda sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Quando terminou a leitura, meu filho: papai, de quem ela está falando? Eu falei: você não prestou atenção na primeira frase? Esta leitura está falando da sabedoria. A sabedoria estava acompanhando Deus em tudo que ele estava fazendo quando criou o mundo e os seres. Meu irmão e minha irmã, é isto que você tem à sua disposição. Deus entregou para você a sabedoria dele, o poder dele, a bondade dele, para mudar esse mundo, ou mudar as coisas que precisam ser mudadas, como por exemplo, aquele julgamento injusto em que um homem seria condenado à forca por um assassinato que não cometeu. Quantas injustiças hoje no nosso mundo, quantas mentiras, quantos homens maus, quantas ideologias, quantas defesas de pensamentos hoje inadmissíveis, quantos absurdos que agridem a natureza, ideias que agridem a natureza e a criação de Deus. Quantas ideias fúteis, frágeis, insustentáveis. Mas, porque o homem afastou-se da sabedoria de Deus, ele não enxerga nada e se deixa confundir. Mas, porque o homem afastou-se do poder de Deus, que Deus deu a ele, este homem se torna um impotente, um fraco, um cego, que não consegue enxergar nada e passa a adotar para si as práticas pagãs, as práticas imorais, as práticas ideológicas, e passa a defender o erro como se verdade fosse, o mal como se bem fosse. E defende pessoas que estão vivendo o erro com seu erro, e defende pessoas que estão vivendo o mal com a sua maldade. É bem capaz de hoje muitos filhos de Deus estarem defendendo pessoas que moram dentro de suas casas praticando graves erros, como se certo fosse. E sabe por que você e eu defendemos muitas vezes pessoas que vivem no erro, no pecado, em coisas abomináveis? Sabe por que nós defendemos essas pessoas? Porque nós nos afastamos da sabedoria de Deus, do poder que Deus colocou em nossas mãos, em nosso coração, para mudarmos o erro em correção, a mentira em verdade, para revelarmos, tirarmos as dúvidas, as confusões. Um mundo sem a sabedoria de Deus, adotada pelos filhos de Deus, um mundo sem que os filhos de Deus assumam o poder que Deus lhes deu, abracem o Espírito que Deus lhes confiou, com todos os dons, para que fossem resposta para todas as práticas iníquas, enganosas, para todas as armadilhas, é um mundo fadado à dor e ao sofrimento. Porque, volto a enfatizar, adotará, assumirá a defesa do erro como se verdade fosse, da mentira como se coisa certa fosse. E tudo isso porque a gente quer parecer bom. Eu não posso ir contra aquela pessoa. É minha parente. É minha amiga. Eu sei que o que ela está vivendo é errado, mas eu não posso ir contra. Aí, para querer ser bom, você passa a aceitar e a permitir o erro como se certo fosse, a mentira como se verdade fosse. Olhe hoje para Santo Antônio. É isto que Deus tem para mim e para você. O poder e a sabedoria dele para nós termos as respostas certas para um mundo cheio de erros.